Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um episódio do nosso YouModcast, seu podcast de inovação e tecnologia. E tô dando risada.
Você tá rindo, pô.
Porque o João chegou cedo pro próximo episódio. Chegou atrasado pra caraca aqui, sim, beleza, sim, mesmo?
Só um pouquinho.
Seja bem-vindo pro nosso próximo convidado, que o de hoje a gente já entrevistou. Não podia deixar essa cornetada passar,
sacanagem,
né, velho?
Sacanagem, puta merda.
Ossos do ofício de São Paulo, né?
1h40 quase pra chegar aqui, bicho. Mas
você tá perdoado. Vamos lá. Cara, e assim, mantendo o nível, mantendo os monstros que você traz aí, mais um, vamos dizer assim, dinossauro no bom sentido, né?
No bom sentido.
Cara, mais de 30 anos de experiência, chegou aqui dizendo que vai pegar a experiência da Lupo, ele tem só de um lado da empresa dele.
Sensacional.
Apresenta pra gente aí.
Vamos lá, pô, hoje prazer imenso receber o Edson Oliveira, diretor da Ego, e já vou começar, Oliveira, antes de te passar a bola, contando um marco muito importante pra nós aqui do podcast que veio de você.
Legal. Então,
embora a gente já tenha feito um reconhecimento em outro episódio, verdade, que a gente estava até tentando lembrar agora qual foi, eu acho que é bem importante também contar o seu case aí com a gente, né? O Oliveira, ele é amigo de longa data do Sandro, que é um dos nossos sócios, tem uma experiência absurda com representação, ele vai contar melhor que eu isso, e no mercado de moda. E teve um episódio, né, Oliveira, que você... Não um episódio do podcast, teve claro, uma situação ali que você convidou o Sandro para almoçar.
Isso.
E conta pra gente aí, que...
Na realidade, obrigado primeiro pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Me sinto em casa e com amigos, que é muito importante. Mas foi engraçado, porque eu estava assistindo os podcasts de vocês e me chamou muito a atenção o fato de vocês usarem muitos termos do segmento de vocês. De TI, isso, aquilo... E eu lembrei de uma situação em que um colega meu recebia da XP alguns informes e um dia ele me chamou para almoçar e falou, cara, eu estava até com vergonha de falar isso com você, cara, você recebe isso? Eu recebo. Cara, eu não entendo nada. Eu não sei o que os caras estão falando. Será que eu sou tão ignorante assim? Eu falei, pô, cara, mas peraí. E li o mesmo informe que eu tinha recebido e entendido com o olhar dele. Eu falei, cara, se você não sabe o que é derivativo, cara, você não vai sair dessa... Porque ele tem partido do pressuposto que você sabe, né? E aí eu comentei isso com o Sandro, que eu queria fazer alguns comentários. Ele, não, me passa, tal. Eu falei, não, presencial.
Espera.
Presencial. Eu quero te dar um presente, porque você é meu irmão. O Sandro, eu considero um irmão mais novo. Ele fala da old school, etc, né? Fui eu que introduzi esses negócios. Eu falei, não, tem que ser presencial. E aí no dia que nós fomos almoçar, foi muito legal, porque eu consegui falar para ele tudo o que eu imaginava, da preocupação das pessoas compreenderem, né, para poderem comprar a tua ideia. Se não existe o entendimento, se não existe a compreensão mesmo, né, do inicial do negócio, como é que o cara vai implantar, como é que o cara vai abraçar a ideia?
Se perde, né?
Se perde, né? Então foi muito legal, foi muito legal. E o presente foi o melhor, né?
É, como é que foi esse presente aí?
O presente foi o melhor, porque eu peguei a caixa do notebook que eu tinha acabado de comprar, a caixa bacana da Dell e tal, e falei pra ele que eu queria dar um notebook pra ele. Quando eu falei isso, o cara pirou, né? Não. Cara, você é meu irmão, você merece, o notebook tá dentro da caixa, no plástico. Não, não vou aceitar. Então eu falei, cara, você é meu irmão. E aí tinha lá dentro um livro de anotações, um notebook.
Notebook.
No plastiquinho.
E legal. O que tinha nesse notebook?
Nesse notebook aí, não tinha nada, é pra ele anotar.
Os termos.
Legal.
Isso é legal porque... É o principal objetivo aqui do podcast, né? Que é levar informação de tecnologia, claro, inovação. E numa linguagem que as pessoas consigam entender e aplicar dentro das empresas. Um baita feedback. E a partir dali a gente começou a se policiar, né? Toda, claro, sigla, todo termo. O João, que gosta muito de falar startupês, né? Então, toda vez que ele vem com esses termos de startup, a gente fala, traduz.
Não, e é engraçado que eu já percebi, no podcast da Roberta, eu já percebi isso, lá da Lupo.
É,
que, né? Que sempre que vocês falavam um termo, ah, olha...
Explica tal coisa.
É isso aí, legal.
Não, é reconhecimento de verdade. É,
obrigado, cara.
É um tipo de coisa, Oliveira, que motiva a gente ainda mais a fazer o que a gente faz, né, Deltão? Então, isto posto, obrigado agora... ao vivo.
Legal.
É, meu amigo, conta pra gente quem é o Oliveira, como é que você começou aí na moda, o que, que você faz hoje?
Eu tava conversando com o Delta um pouquinho antes da gente começar e eu acho que...
Esses 5 minutinhos que eu cheguei atrasado,
esses,
né?
Esses 3.
43 minutinhos.
Eu tava comentando com ele que eu acho que a minha história na moda e como executivo que eu fui e hoje como dono de um pequeno negócio, ela começa um pouco antes. Ela começa quando eu fui... Durante 10, 12 anos, jogador de basquete. Comecei na escolinha do Palmeiras em 1974. E cheguei até a equipe adulta do Palmeiras. Como eu não tinha um gato para puxar pelo rabo naquela época e minha carreira estava se encerrando, o pessoal falou, cara, o cara vai morrer de fome, vamos dar um time para ele dirigir. Aí eu fui técnico de basquete também no Palmeiras, peguei a escolinha e acabei como técnico do juvenil do Palmeiras e auxiliar técnico da equipe principal.
Que legal. E como é que foi? Desculpa interromper, mas sendo corintiano roxo...
Meu Deus do céu, isso daí é uma maldade. Isso é uma maldade. E eu tô de preto, hein?
É.
Mas então, eu acho que o esporte me formou. Eu acho que o ambiente esportivo, vocês que são bem mais jovens que eu, têm filhos pequenos, o esporte é sensacional. Ele te ensina muito, ele te ensina que não existe preconceito no esporte, não existe isso. Não existe nem alguém que é mais ou menos que o outro. Tem alguém que é mais talentoso ou menos talentoso, não importa se ele tem olho azul, se ele é de Marte, enfim. Isso daí te leva também a saber das suas limitações e faz com que você cada vez mais se esforce para superá-las. Te ensina o espírito coletivo, meu esporte era coletivo, eu não sei se isso vale para tênis ou para alguma coisa individual, mas no meu caso, e principalmente no basquete, que é um esporte em que você pode se esconder na quadra quando você vê que você não está bem, então deixa o Delta arremessar um pouco lá, eu dar uma respirada aqui, entender isso daí e principalmente formar equipe. Então eu venho com essa ideia. Terminado, foi a melhor época da minha vida, eu jogava, estudava, me formei e acabei tendo a oportunidade de ingressar no treinamento da CIA, para trainee mesmo, trainee executivo. Comecei em loja, um período muito curto, era uma época em que a CIA estava crescendo demais, a concorrência estava muito fragilizada, a Renner não existia. 3 lojas em Porto Alegre.
Isso quantos anos atrás, Oliveira?
Nós estamos falando de 96. Não, 86, desculpa. Caramba. 86. É engraçado porque como eu tem muita gente da C&A, né? E aí, eu era da C&A, falava, ah, que legal, de que sala que você era? Ah, da sala tal. Ah, aí eu falo alguma coisa. Pô, você era de lá? Era. Pô, mas de que época? Eu falei, putz, faz muito tempo, cara. Não, mas quem que era a tua turma? Eu falei, olha, Dom Pedro I, Tiradentes e Padre Anchieta, acho que entrou logo depois. Mas é isso, gente. É, faz muito tempo isso. E eu, no podcast que eu ouvi com a Roberta, da Lupo, eu achei muito interessante ela falar num termo que hoje em dia pouca gente comenta, que é cultura da empresa. João, é impressionante hoje como você não percebe mais isso. E a C&A tinha uma história de... Primeiro, por ser uma empresa centenária, né? Uma empresa holandesa que tem, sei lá, 200 anos hoje. Está na 8ª geração. E eu falei que fui para a loja e eu entrei na loja do Shopping Norte. Shopping Norte, cara, era aquela coisa...
No Center Norte aí.
No Center Norte, nossa. Cara. Santana, né?
Ali,
aquele negócio era uma coisa de louco, né? E era o pessoal, sabe? O pessoal, tipo, ah, tem assistência técnica pra televisão, mecânico, etc. O cara vinha com a pochete cheia de dinheiro e falava, vai lá, pode comprar e tal. Bombava. E eu entrei no início de maio, Dia das Mães é o segundo domingo de maio. A loja não tinha espaço para andar. O gerente me chamou e falou, olha, Oliveira, você vai ficar nessa fila aqui de baixo, no caixa, que é do lado do departamento feminino, e vai ficar orientando o pessoal que tem um caixa no piso de cima, no infantil, que provavelmente vai estar vazio. Então você vai orientando, vai falando, eu vou, oh, que legal, beleza, e que mais? Não, só isso. Falei, mas como? Fiz marketing, fiz curso de pós-graduação, tô aqui de terno e gravata, que na época era de terno e gravata. É isso. Falei, tá. Aí eu passei as duas primeiras semanas fazendo isso, e eu lembro que num sábado à noite, era perto do fechamento da loja, perto das 10 horas da noite, eu tô lá no meu serviço sensacional. E eu ouvi um gringo atrás de mim, ô, minha senhora, tem um caixa lá em cima. Era o Sr. John, presidente da empresa, que tinha voltado de Salvador, e falou pro motorista dele, pô, ainda o shopping norte tá aberto, vamos dar uma parada. E tava lá, do meu lado, fazendo a mesma coisa que eu, até a loja fechar. Então, isso daí é você passar cultura pros outros.
É.
Isso é passar cultura.
Cultura na veia.
É cultura.
É liderar pelo exemplo, né?
Pelo exemplo. Não existe outra forma de liderança. E aí, nós vivíamos lá dentro, um outro termo que vocês usaram aqui, que é o termo do intraempreendedor. Eu acho que feliz das empresas que tenham dentro dos seus quadros de colaboradores pessoas com essa mentalidade, com essa capacidade. Eu acredito demais, eu achei muito interessante aquele podcast que vocês fizeram, porque realmente todo mundo pensa em empreender de alguma forma, né? Tá. Mas dá para fazer isso dentro da empresa.
Dá, com força.
Dá.
É, e eu diria até que com riscos menores, sim, com muito mais estrutura, enfim. A gente tem os prós e contras dos dois, né?
Sem dúvidas. Só para finalizar então a história, eu fiquei na C&A quase 10 anos, saí e numa época em que as grandes marcas, que talvez nem todo mundo saiba, as grandes marcas eram confecções, antes de serem grandes marcas. Então eu estava citando o caso da Fora e da Triton. O Tufi Dueck era fornecedor da Marisa, no começo, antes de criar a Fora e a Triton. Ele tinha uma confecção e vendia para a Marisa. A M. Officer, onde o Sandro trabalhou, tinha em Cotia uma fábrica enorme lá. O Carlos vazia camisa, vazia camiseta, calça jeans, tricô. Quem mais? Zump, do seu Kerlakian, do Renato. Tem uma baita confecção em Alphaville. E São Paulo não é um centro fabril. E ficou cada vez menos por conta de custos, de impostos, de mão de obra muito cara. E esse pessoal começou a criar um monstro. Já estava com cento e poucas lojas, com marketing, com preocupação disso. Mas será que o cara entregou o meu tecido? Não dava mais para fazer. Preciso terceirizar. E quando eu saí da C&A, eu fazia esse trabalho para a C&A. Os gerentes de produtos de lá, que na época era até engraçado falar, porque era advogado, engenheiro.
Os gerentes de produto?
Não, gerente de produto era isso. Não existia departamento de estilo, não existia computador. Então não existia o computador. Não tinha inventado ainda o computador. E você tinha que fazer tudo na mão. E era o engenheiro desenvolvendo coleção feminina para vestido, né? Então era muito engraçado. E deu certo, cara, porque aí o negócio rolou. E eu acho, então, isso. Que a C&A treinou demais as pessoas. Treinou muito, muito, muito bem as pessoas. E eu saí de lá muito bem treinado nesse trabalho de sourcing. De buscar fornecedores para fazer determinados tipos de produto. Coincidentemente, alguns donos dessas empresas também eram do basquete. Então, TNG, M. Officer, Siberian, Crawford, todo esse pessoal eram meus amigos de infância. Falei, cara, eu vou conversar com esses caras. Eu vou falar para eles que eu sei fazer o negócio deles. Aí todos eles.
Eles têm uma dor que eu tenho remédio.
Eu tenho um remédiozinho bom aqui. E aí eu fui conversando com eles, descobrindo, primeiro que eram todos loucos, né? Todos esses caras aí são todos com
fora da caixinha.
Fora da caixinha. Então era assim, não, mas pô, como é que eu vou fazer fora daqui de dentro? Vão me copiar. Porra, mas você voltou da Europa agora e copiou todo mundo. Tá com medo, não. Lá eu fui me inspirar. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, João. Comecei a fornecer para esse pessoal. Eu já tinha, antes de se falar em compliance, nós estamos falando de 96. Eu já tinha isso no meu DNA por conta de CIA. Eu tinha que homologar as fábricas, não existia BVTEX, não existia nada desse tipo. Então, eu vendi esse peixe também. Olha, você não vai aparecer no Jornal Nacional com a minha fábrica. Não vai ter lá nenhuma criança debaixo da mesa, não vai ter ninguém com trabalho similar, similar à escravidão, enfim. E a coisa fluiu e estamos aí há 26 anos atendendo todas as marcas brasileiras.
Sensacional.
Impressionante. Teve bastante tempo para contar história.
Isso vai render, viu, João? Isso vai render.
Tô lascado.
E algumas boas histórias. Então, gostaria até que você contasse pro João poder ouvir também, legal, junto com o pessoal, né?
Legal, legal.
Vou alugar ele por uma semana. Não sei. A história justamente da questão desse seu olhar, né, dessa experiência que você teve com o CA, de treinamento, já aquele seu olhar para dados, da questão que você estava comentando ali de eu compro lá fora da China, é mais barato, claro, aqui você está querendo vender mais caro, enfim, conta essa história para
É muito maluco, gente. Eu tava no caminho vindo para cá e assim, ouvindo o podcast de vocês, eu sou um apaixonado por dados. Eu sou um cara do planejamento. Então assim, se o cara falasse para mim, Oliveira, tô pensando em fazer esse listrado aqui branco e preto. Porra, dá para fazer uma amostra? Porra, Oliveira. Branco e preto. Não dá para errar. Não, mas não consigo ver. Né? Mas eu sabia negociar bem, sabia fazer o planejamento, sabia fazer o open to buy, que é a necessidade ou não de se comprar, já que a gente tem que explicar agora.
Perfeito. Vou te dar um presente.
Eu era um apaixonado por dados, só que naquela época eles não existiam. Ou eles eram muito, muito, muito raros. Então eu lembro que eu ia lavar meu carro em Alphaville no sábado de manhã, quando eu não trabalhava, que você tinha um X número de sábados a trabalhar, por conta de buscar listagem antes do que os meus colegas, que o cara só ia ver na segunda-feira. Aí eu ficava lá com uma reguinha, minha calculadora HP ali do lado, vendo o Style Analysis, que é a venda por modelo, etc. E aquilo que hoje vocês conseguem fazer de uma maneira, assim, imagina a quantidade de dados que essa turma tem hoje, né?
Nossa.
Eu vi ali, porra, cara, a regata tá vendendo muito mais que camiseta, cara. Aí eu chegava segunda-feira, 8 horas da manhã na C&A e já ligava pra... Cleitão, você já cortou aquela camiseta? Não, puta, cara, transforma em regata. E aquele... Ah, essa cortou, então deixa quieto. Então é isso. Então era uma época que os dados não existiam. E você tinha que ir atrás deles, sabe?
Investigar, né?
No porrete, né? No porrete, pra vir a coisa. Então, quando eu ouço, e quando o Sandro me contou a história do que vocês fazem, cara, eu acredito demais no produto de vocês. Porque eu acompanhei a época pré-computador, né? Eu tava brincando com ele que hoje as meninas de estilo me pedem pra desenhar as coisas. Porque eu sei desenhar. Que na minha época eu tinha que fazer um desenho no pedido, que era com carbono. Porque o CD ia receber o pedido, ele precisava saber se o vestido era com alça, sem alça, enfim. Hoje é Corel, é isso, é aquilo. Então, assim, a facilidade é enorme. Agora, o que eu percebo, João, é que muito pouca gente sabe o que fazer com os dados.
É uma máxima. Eu falei isso ontem em alguma reunião, não me lembro, recordo qual. Que eu falei, dado te traz dois problemas. Ou quando você tem muito, ou quando você tem nenhum.
Perfeito.
Porque se encaixa exatamente o que você falou, né?
É.
Não basta ter dados, o difícil é saber o que fazer com eles.
Isso, João. E assim, quando eu brinquei com o Sandro, e eu até no restaurante que ele escolheu, eu falei para ele que tinha que ter uma sorveteria do lado. Ele chegou a comentar isso contigo?
Comentou.
É. Aí, mas por que isso? Falei, não, acho que nós vamos fazer um teste aqui. Santos, você vai ter que escolher três sabores. Você nunca provou. Eu vou fazer a mesma coisa. E depois eu vou te pagar. Aí você escolhe o sabor que você quiser e eu também. Aí nós fomos lá, jasmim com hibisco, aquelas coisas horrorosas que parece perfume de,
tem que ter um
da avó, né? Aí prova esse, prova aquele outro. Aí quando você vai ver, tá, provou, legal, beleza. Qual que você quer? Eu falei, eu quero pistache. E ele falou, ah, eu quero limão siciliano. E eu falei pra ele, eu falei, então, você tá vendo? Você tá mostrando com a tua empresa, né? O que é, de repente, um sabor hibisco que o cara nunca viu, etc. Mas o cara vai falar, porra, meu, mas eu tô vivo até hoje, fazendo daquele jeitinho lá, por que que eu vou mudar? E, sabe, o meu pistachezinho já sei que eu espero dele. Eu conheço, né? Então, o Cleiton me falou uma coisa muito interessante hoje. Eu estava perguntando para ele de onde ele veio e ele falou que ele vendia porta a porta. O que, que era mesmo, Cleiton?
É, curso de marketing. Curso de marketing, ó, curso de informática.
Curso de informática. É,
curso profissionalizante de informática, gestão e tal. E a gente se conectou nisso, porque o cara que vende porta a porta.
É outra história.
É raiz, né?
E eu, aí, eu viajei, João, porque o meu primeiro emprego, depois que eu saí da C&A, foi numa empresa que se chamava Planning. Ela ficava ali na Manuel da Nóbrega, pertinho da Avenida Paulista. E era uma empresa de OM. Essa você sabe o que, que é?
Não.
Puta, você vê como uma coisa. Organizações e métodos.
Ah, tá justificado, porque eu bombei na faculdade OIM.
É mesmo?
Minha mãe é formação em DuPont.
Olha só.
Que é OIM, na, OIM veia. Na veia. Então, isso. Quando eu bombei de OIM, cara, minha mãe queria
te matar, né? Era uma empresa de OIM, em que eu era um contato comercial e eu fazia venda em empresas porta a porta. E nós estamos aqui do lado do aeroporto e minha região era Americanópolis, cara, aqui Avenida CUPC. Uma vez eu estava com o Marcelo, que eu te apresentei lá da MOB.
Sim.
A empresa dele era uma pertinho ali da CUPC. E eu da janela olhei e falei, nossa, aquela lá é a Geobras. Ele olhou para mim e falou, o comprador da C&A, executivo, né? Você sabe que meu vizinho é Geobras. Falei, cara, não, porque eu trabalhei nesse negócio, eu fui lá e eu vendi um diagnóstico desse negócio. Então, quem vende no porta a porta, né, eu respeito, porque não é fácil. E o meu trabalho era vender, João, um diagnóstico, chamava-se diagnose. Aí eu chegava para o João, que tem 42 anos de empresa, fundou ela do zero, e eu tinha que convencer o João que tudo que ele tinha feito até aquele momento estava tudo errado.
Que ele aprendeu o jeito certo.
Eu que vou te ensinar qual é o jeito certo, moleque. Então, assim, é difícil e eu fico... E quando o Delton me perguntou qual era a linha que eu queria colocar para vocês hoje aqui, eu acho que são duas situações. A primeira delas é a história da formação de equipe, em que eu acredito demais quando todo grupo está remando no mesmo sentido.
Mesma direção, né?
Então, já que a gente estava falando de Palmeiras aqui, hoje você vê a história do Abel, técnico do Palmeiras. Toda entrevista no final do jogo, seja com que jogador for, toda. Você pode pegar lá, pegar o histórico. O cara cita o técnico.
É impressionante.
Sabe? Então ele fala, não, o professor, o moleque lá, o Vanderlan, que ganhou, não, eu agradeço o professor. O outro falou, não, mas ó, o que que vale pro Scarpa da última vez, né? O que que vale o título do primeiro? Não vale nada, o professor já falou que a gente... Então assim, a partir do momento que o gestor conseguir de alguma forma vender o produto de vocês para a equipe, eu não tenho dúvida que a equipe vai entender a importância do serviço que vocês fazem.
É isso.
Eu acho que a grande dificuldade, eu que sou um cara de vendas, é entender, né, o que eu vou ganhar com isso. Mudando o meu jeitinho gostosinho que eu já estou acostumado.
Vai me fazer vender mais? Vai me fazer trabalhar menos? O que vai fazer, né?
Qual é do ser humano, né, João?
É normal.
É do ser humano, né? O que isso daí vai me trazer de vantagem, né? E então, assim, a primeira coisa é essa história da equipe. Eu acho que é muito, 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 muito importante vocês envolverem o gestor. Vocês já falaram várias vezes, várias pessoas falaram aqui no podcast sobre isso. E eu acho que é fundamental, É fundamental a direção. O Sandro, no último da Shein, falou disso, né? De dar direção, de fazer tal, educação. Mas mais do que a educação é a direção. É você conseguir fazer com que o cara, né? Abel Ferreira, todos somos um, aquelas
baboseiras. Todo mundo remando para a mesma direção.
Então eu acho que é isso.
Até nessa linha, Oliveira, para já aproveitar que, pô, temos muito para aprender contigo em vários temas aqui, mas eu acho que o principal é vendas, né?
Vendas.
Eu me identifiquei, eu me reconheci vendedor a partir dos 21. Antes disso, eu sempre me achei muito tímido. Eu não tenho aquele perfilzão de vendedor à moda antiga que a gente via, que é o cara que fala pra cacete, não deixa o outro falar e vende o peixe, empurra. E eu ficava vendo aquilo, cara, isso não é pra mim.
Uhum.
Até que eu tenho uma pessoa que é o meu grande ídolo assim, de vendas, que é minha mãe. Não é por ser minha mãe, tá. Até quem teve o prazer e a oportunidade de trabalhar com ela... a tem como referência, assim. Então ela foi uma das grandes propulsoras no mercado de lingerie para e-fitness no Brasil.
Olha só.
Desenvolveu muito fio específico para malha, enfim. E daí eu comecei a visitar empresas com ela, assim, que eu voltei da Austrália, e eu ficava vendo o jeito dela vender, eu falava, cara, isso eu
acho... Isso já acho legal.
Isso eu já tô gostando. E a minha mãe, se eu me considero uma pessoa que tem o pilar de transparência radical à flor da pele, minha mãe é umas 10 vezes mais que eu.
Sério?
Ela não mede palavras e se te ofender pede desculpa depois, mas ela fala o que tá na lata, assim. E de lá para cá eu vejo que essa posição de vendedor no nosso mercado mudou bastante.
Sem
até
dúvida.
Por características do mercado ter mudado muito também. Então, hoje eu tô com 35, então já são 14 anos vendendo na moda. E eu me lembro de uma época onde a marca não comprava da empresa, comprava do vendedor.
Sim.
Então você podia ir para qualquer empresa que fosse. Até que chegou um dado momento, eu acho que até pela concorrência, a flor da pele, China e tal, onde cada centavinho faz toda a diferença ali na negociação, eu comecei a perceber que esse peso do vendedor começou a diminuir um pouquinho, começou a desaparecer alguns perfis específicos de vendedores, outros começaram a sobressair. E hoje eu acredito que a gente está num momento onde... A gente teve até um podcast que a gente falou sobre isso, que teve uma frase impactante do Adriano, que representante vai morrer.
Falou, eu li, eu vi.
O que você acha disso tudo que eu falei, dessa historinha, olhando para a sua jornada, que é muito maior que a minha, né? E eu contando, como é que você lê isso? O que você vê de quando você começou para agora? O que te fez permear por tanto tempo e ainda ter uma posição de destaque? E você vai parar a hora que você quiser, não vai ser o mercado que vai te parar. O que te diferencia em relação a demais representantes? Assim?
Antes até de você falar, queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse para as pessoas por que você não convidou sua mãe ainda para o podcast.
Mas muito em breve. Pior que eu só não convidei ainda porque ela tá com um problema sério ali, ela caiu da escada.
Essa semana.
O quê?
Que ela caiu.
Não, já tem quase 2 meses. Quase 2 meses. Aí ela.
Porque...
Minha mãe caiu da escada, torceu o pé e aí estourou o ligamento. De tanto ela mancar do lado direito, ela estourou a bacia do lado esquerdo. Então ela tá à base de remédio, tá?
Tadinha. Que idade?
67.
Nossa, novíssima.
Não, tô falando porque ele já é o segundo episódio que ele fala bem da mãe dele. Tava, caraca, não sei, tem que trazer ela aqui, mas ele tá com medo dela falar os podres dele.
E ela tem, hein? Ela tem.
Mas enfim, desculpa, vamos lá.
Imagina. Eu acho que assim, o meu grande diferencial foi eu ter vivido o outro lado. Então, na C&A eu atendia muito representante. Muito. E eu vi muita coisa boa e muita coisa ruim. Muita coisa boa e muita coisa ruim. Eu tenho como lema não repetir erros. Olha que isso é difícil, João. Velho, isso é muito difícil. Eu conto uma história, eu contei pro Sandro essa história de um filme que eu assisti numa sessão da tarde, daquelas, sabe, tipo
Lagoa Azul.
Lagoa Azul, sabe? Aquelas, filme de um high school americano em que tinha a cheerleader, que era loira de olho azul, tinha o quarterback do time, que era o casal sensacional do high school, e tinha o nerd que era apaixonado pela menina, e ela não dava a menor pelota pra ele, eles brigaram, e ela, pra fazer ciúmes pro bonitão, começou a me ensina matemática, me ensina isso, e o cara caiu de quatro, falou, nossa, olha só que maravilha. E o pai do cara vira para ele e fala, cara, menos, cara, às vezes as coisas não são exatamente como, não, tá, agora ela tá na minha e tal. Para encurtar a história, no final os dois voltaram às boas, e o nerd sofrendo pra caramba, caminhando com o pai, naquelas alamedas, pô, pai, você tava certo, cara, você falou, eu fui com tudo, dei com a cara no muro, tô sofrendo e tal. E ele falou, filho, tem três tipos de pessoa no mundo. Tem aquele que é burro. Você fala, ele vai errar, não vai aprender, vai errar de novo, você fala de novo, ele vai...
Ele não vai. Gosta de dar com a cabeça na parede.
Ele gosta de dar com a cabeça. A gente conhece um monte de gente assim. Tem aquele que é inteligente. Você fala, o cara não escuta, vê que errou, aprende, não repete. E tem o sábio, que é aquele que aprende com o erro dos outros e não dá com a cara no muro.
Perfeito.
Eu quis te tornar um sábio. Eu espero que você seja inteligente. Então eu dei essa voltinha toda só para comentar que eu aprendi com os representantes que me atendiam o que era bom e o que era ruim. Eu lembro claramente de logo que a gente começou a fazer o escritório, etc. Eu tinha um cliente que nem existe mais, a Bunnies, que era um ex-fornecedor meu. Não conhece?
Não conheço.
Não conhece. Nossa, como é, que loucura, né? Ele era um vendedor de jeans e camisetas. E o sócio dele, o Cláudio, um dia me fez um pedido, logo os primeiros pedidos que tinha para entregar e tal, e eu estava na Marginal Tietê, ele me ligou, Oliveira, tudo bem, tudo bom? É sexta-feira hoje, são 5 da tarde. Queria saber do pedido 32, 40 e 30. Falei, cara, desculpa, eu estou dirigindo agora, mas o que, que foi? Não, tinha que entregar até as 5 de hoje. Falei, pô, me dá 5 minutos e eu vou ligar para a fábrica para saber. Ele, pô, Oliveira, gosto muito de você, cara. Eu acho que você é um puta profissional, etc. Mas, cara, para ligar para a fábrica, agora que não entregou, tá tarde. Eu não sei quanto é que você ganha, cara, mas se for 1%, tá caro. Você tem que correr atrás do meu pedido. Você não pode. Para chegar aqui hoje, tinha que ter saído de lá anteontem. Você não está sabendo disso? Bom, eu que sou geminiano daqueles perfeccionistas, né? Fiquei me
rasgada,
açoitando. E aí foi a época que eu te falei que eu estava com um monte de gente no escritório, porque eu falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso. Eu vou ter gente fazendo follow-up. Se for atrasar, quem vai falar que atrasou fui eu. Não vou nunca mais ter isso daí. Então, assim, o que eu imagino que me diferencia e que fez com que eu vivesse até hoje nesse segmento é serviço. Eu sou uma pessoa que sabe falar não. Não, para mim, é resposta. Então, eu tenho situações em que o cliente, eu tinha uma grande marca que me procurou um tempo atrás e, ó, sua nova diretora. Eu falei, oh, que legal, que bacana. Tá, mas puta, eu já vou começar te pedindo um favor. Ah, pois não. Falou, cara, a minha compradora, lembra dela? Ela saiu, ah, lembro, tá? Ela esqueceu de mandar os pedidos para vocês. Os pedidos estão emitidos, estão no sistema, mas não foi enviado, já chequei, não foi mandado. Falei, nossa. Ela falou, cara, então, eu preciso de ajuda. O que, que você precisa? Eu preciso receber em 30 dias o pedido.
Já tinha piloto, pelo menos?
Tá tudo aprovado, tudo, mostruário feito, tudo certo. Falei, cara, meu lead time é 60 dias.
Nossa.
Se eu me matar, eu vou te entregar com 45. Mas 30 eu não vou. Não, Oliveira, dá uma analisada, conversa com a fábrica, etc. Não. Mas liga para a fábrica. Eu falei, cara, você quer ser enganada? Eu vou sair, vou fazer de conta que eu liguei para a fábrica e vou voltar para cá e vou te falar que não dá para fazer. Porra, mas você só fala não. Desse jeito não dá, cara, então eu vou procurar outra empresa para fazer, eu lamento e tal. Eu falei, olha, eu também lamento, porque dá um trabalho desgraçado você fazer desenvolvimento de cor, aprovar modelagem.
Mostruário.
Mostruário e tal. E agora que vem o filé mignon, quer fazer o pedido, você vai passar para outro e não por minha culpa, mas eu não posso ser leviano e te falar que vou fazer um negócio. E depois começar com a história do gatinho subiu no telhado. Ah, mas não dá e tal. E aí passado, sei lá, um tempão, eu comecei a receber umas fotos dessa fábrica para esse mesmo cliente com umas polos, cara, que eu, aí eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? E olhando do controle de qualidade, Oliveira, dá uma olhada nessa produção, olha como chegou. Eu falei, meu Deus, você já no carro, né? Doido. Cheguei no escritório esbaforido, minha assistente toda sorridente. Ô, Oliveira, você viu o negócio lá da marca tal? Eu falei, ah, vi, que absurdo. E ela rindo, eu falei, você tá rindo do quê? Ela falou, não é nosso. Como não é nosso?
Como assim?
Não, lembra aquele negócio que você falou que não ia vazer? Eles devem ter feito com outra fábrica e mandaram as fotos pra gente por engano, mas não fomos nós que fizemos. Então, assim, eu quando encontro com essa diretora, ela sempre fala, ai, Oliveira, primeiro dia que você teve aqui, eu queria te matar. Você só falou não pra mim. Você não dava uma chance, né? E assim, então, são algumas características que eu tenho, que é realmente isso de ser útil. Eu acho que aquele representante, lembra aquela propaganda do Bradesco, que o cara pediu um monte de coisa e o cara falou, vamos tomar um café? Não respondia nada porque ele não sabia que o cara, vamos tomar um café, esse tá morto.
Tá morto.
Eu concordo com o Adriano.
O famoso carregador de mala.
Carregador de mala ou tirador de pedido, né? Que é aquele cara que ia lá, eu lembro, na minha época tinha as famosas vias rosas da C&A, que você tirava o pedido, né? Era, não existia computador, então era na mão. E uma das folhas, ela vinha com carbono, não é carbono, a própria folha já passava para debaixo, você dava.
Via carbonada.
Via carbonada. E o pessoal pegava e já ficava fazendo conta da comissão que ia ganhar. Sabe, você pegava o cara ali embaixo, ele já somando, etc. Eu nunca fiz uma conta dessa na minha vida. Porque o que eu gosto de fazer é isso que eu estou fazendo com vocês agora.
Relacionamento, né?
É isso aí, é trocar a figurinha, é ver uma coisa que pode ajudar o Sandro, que é meu irmão. E, pô, Sandro, quero te falar alguns negócios aí. Se te servir, ótimo. Se não servir.
Ah, chega, puta, a gente discute demais isso.
É.
Até nessa. Vai lá, Deltão.
Não, não. Na verdade.
Até nessa linha de vendas, Oliveira, que é, porra, aquilo que eu falei anteriormente. Pra mim, vendedor move o mundo. Vendedor. No final do dia, ele é um grande vendedor de ideias que se concretizam em sonhos e que fazem o mundo girar. Então, eu levo muito a sério vender, né? Na posição que você está hoje, então até para tangibilizar para quem está nos ouvindo,
claro.
Hoje você tem uma empresa que gerencia demandas de marcas.
Perfeito.
E você trabalha como parceiro de confecções white label, confecções que produzem para essas marcas.
Perfeito.
Certo?
Exatamente isso.
E aí o seu trabalho vai desde desenvolver a coleção...
Sentar
com o estilista, viabilizar a coleção, porque você tem toda a visão e conhecimento de tudo que acontece lá na fábrica. Então,
claro.
Se coloca um detalhe assim, não assado, você sabe se vai dar performance na fábrica.
Perfeito.
Ou não. Então, você entra nesse nível de detalhe, gera o pedido, gerencia, faz follow-up até a entrega e depois da entrega. Você conhece mais representantes que já fazem isso? Eu digo assim, tá em extinção isso, né?
Tá em extinção. Eu acho, desculpa, eu acho assim, eu achei muito legal o que você colocou, porque realmente o que diferencia, quando eu brinco, né, eu falo que é serviço, que assim, não precisa hoje mais dessa função específica. A maioria das marcas vão às fábricas, né? A maioria das fábricas vão visitar as fábricas. Eles não têm mais aquela coisa de ficar, não sai de São Paulo, vai todo mundo para lá, vai todo mundo fazer. As negociações hoje acontecem por Zoom, a pandemia nos ensinou muito sobre isso, né? Você não precisa pegar mais um avião daqui para Recife fazer uma reunião, cara. Depois sair da reunião, pegar o avião e voltar, não tem lógica nisso. Mas o que eu vou te dar alguns exemplos de coisas que aconteceram durante esse período. Uma dessas marcas enormes que tem aí, então a rotatividade, principalmente no setor de criação, ela é enorme. O turnover
E a juniorização, né? Somada ao turnover.
Meu Deus do céu. Você ouve cada coisa que você fala, meu Deus do céu. Eu já tive caso em que a menina me perguntou em que tipo de tecido dava para fazer uma determinada. Eu falei, olha, você pode fazer ela num suedine, que eu acho que vai ficar bom, você pode fazer numa malha tricô. Numa meia malha. Ah, não. Aqui a gente só trabalha com a malha inteira. A gente não... Aí você fala, meu Deus do céu.
Onde vai parar?
que você está fazendo, Oliveira? Não, estou guardando as coisas. Mas por que não? Porque fica tranquilo que mala inteira a gente não trabalha. O que pode sair disso, né, cara? Então, assim, eu estava falando, esses listas novos chegam e eles têm todos muita criatividade. Eles são pessoas extremamente antenadas, vão em balada, vem isso, vem aquilo. E eles, um deles comentou comigo, pô, Oliveira, Apolo da gente parece coisa de tio.
De?
Tio.
De tio.
De tio. São compridas, etc. Pô, e agora a moda tá toda mais sequinha, o pessoal tá todo bombado e tal. Mas beleza. Ah, então eu queria diminuir. Então o tamanho M deve ter 72 centímetros no masculino. Para 69. E eu falei, cara, beleza. Quer fazer isso aí? Vamos fazer um teste antes? Não, mas não precisa. É 79 a medida, eu já vi e tal. Eu falei, beleza. Então me dá 3 dias. Liguei para a fábrica e pedi para eles uma peça com 72, que é o tamanho M, sem lavar. Uma peça de 72 lavada. Lavada. De maneira normal. E pedi uma de 69 nas mesmas condições, sem lavar e com lavagem. E aí eu falei, olha, querido, essa pola é 100% algodão. O Inmetro diz que de 5 a 7% é o encolhimento normal para o algodão. Então vamos lá. Prova essa peça de 72 sem lavar. Ah, tá comprida. É de tiozão. Beleza. Falei, prova de 69 sem lavar. Puta, cara, tá perfeito. Perfeito, é isso aí.
Que eu queria.
Falei, então agora prova elas lavadas. A polo lavada já tava.
Baby look.
Ali no. Agora eu falei, põe esse cara no metrozão com o braço pra cima ali. Né? Se mulher tem problema com anca, homem tem problema com barriga. É. Né? Então, assim, isso é serviço, entendeu? De você chegar para o cara
conhecer,
e falar,
né?
É conhecer. E é uma coisa que, teoricamente, eu não deveria estar fazendo. Né? Eu comentei com o Cleito aquela história da outra.
Delta,
desculpa. Nossa, Cleito, de onde eu tirei? Perdão. Delta, desculpa. Eu comentei com ele de uma empresa que me comprava, em média, por modelo, de 800 a 1.000 peças por modelo. Era a média. Era isso, isso. E uma estilista que virou uma grande amiga também, Patrícia Jabur, irmã da Juliana Jabur, estava lá e ela fez 3 produtos, João, que foi, você sabe quando acerta na veia, na cor, qualidade, isso, aquilo. Vendeu 5, 7, 8 mil peças de cada um. Falei, nossa, que maravilha. E aí, como o Sandro fala do legado, terminou a coleção, ela saiu e foi para outro lugar. Estou tratando com a nova estilista da linha. O que eu fiz? Pedi para a fábrica uma amostra de cada, com um pedidinho, um volume enorme, dobradinho. Fizemos todo o desenvolvimento de coleção e tal. Acabou, beleza. Falei, olha, queria comentar contigo. Tá vendo esse produto aqui? Ah, eu sei, da coleção passada. Eu falei, então, dá uma olhada na venda dele, né? Ah, poxa, vendeu bem, né? Você não acha interessante a gente
repetir?
Espremer um pouquinho mais essa laranja aí, vamos ver se dá um caldinho ainda, né? Não, isso já foi. Esse produto já. Agora o que vai vender é esse aqui. É? Tá bom. O que eu posso fazer? Aí eu saí, todo lado de fora da sala ali, o dono da marca passou, me viu com a cara meio de cabisbaixo ali, né? Cara, o que foi? Eu falei, caramba. Não posso te contar, porque se eu te contar, cara, eu nunca mais vou entrar naquela sala ali para fazer nenhum desenvolvimento. Não, mas me conta, entra aqui, vamos tomar um café, tá? Eu comentei com ele, ele falou, ah, cara, por isso que a gente não ganha dinheiro. A gente não tem continuidade, né? É o conceito que nós lá na C&A chamávamos de never out of stock. O nós, né? Nunca pode faltar no estoque. O Sandro chama dos essentials ou os básicos, né? Isso é uma coisa que alguém precisa explicar para o pessoal que tem que ter.
Assim? E até para explicar que é isso que constitui o preço médio. É, né? Não adianta você rachar de vender só básico, que você vai ficar com o preço médio baixo. Não adianta você colocar só perfumaria, que não vai dar volume, não vai dar escala, e vai sobrar tudo. Enfim, é o balanço entre os dois, né? A base da pirâmide.
E o que leva, né? E você também não pode fazer só básico, a não ser que você seja uma Hering da vida, né?
Cujo propósito é esse,
né? O propósito é vender básico e vamos embora. Mas se você tem uma empresa de moto, você não pode ter isso. Mas você tem ali alguns produtos, todos sabem quais são. O calendário promocional. João, é uma coisa maluca. Eu não sei, parece que Natal esse ano vai ser dia 25 de dezembro. Salvo engano. As pessoas não sabem disso. Que é uma época de demanda alta, um pouco antes tem a Black Friday, você tem que se programar, cara. Então, quando eu ouço que o teu sistema vai dando apitos, né, o que o Sandro colocou ali, quando baixa de 40% de branco, o teu sistema, cara, isso é ouro.
É literalmente minerar o dado, né? Tem 500 indicadores, qual que você tem que olhar agora, hoje? Né?
É isso.
Já toca e gera a tarefa para quem precisa resolver a parada.
Exatamente.
Né? Isso que ele tem falado vem muito de encontro com o que o Adriano trouxe no episódio 2, né? Que é o representante consultor.
É isso aí.
Que é o cara que analisa e traz o insight, né?
Então, traz solução,
traz,
né?
Solução para aquilo. Então é realmente...
Eu lembro de algumas passagens, quando a gente fala do intraempreendedor, né? Eu estava, durante muito tempo, eu fiquei na sala de malharia da C&A e depois saiu um cara que era do jeans para uma outra marca e eu acabei assumindo a sala de jeans. Puta, cara, eu não entendia nada de jeans, né? Quando um holandês me chamou na sala dele, eu já sabia, porque meu colega já tinha falado, tô saindo, vai sobrar para você. Aí ele, ô, senhor Oliveira, tá sabendo? Eu tô sabendo então, tá, até logo. Ele, não, volta aqui. Amanhã você começa lá na sala de jeans. Eu falei, cara, jeans é aquele negócio azul, né? Eu acho que você veste, né? Não, você vai aprender. E aí eu fiquei na sala aprendendo muito, até que um dia eu falei, gente, mas os preços estavam mais ou menos parecidos com agora, algodão estourado, preço da matéria-prima super alto. Ninguém conseguindo negociar. E aí eu chamei meu colega do masculino, eu era do feminino. Eu falei, cara, quantas calças de jeans você vende por mês? Sei lá, umas 120 mil calças. Eu falei, então, cara, eu vendo umas 150 mil, cara. Vamos chamar o cara do infantil. Quanto você fala? Não, umas 8. Eu falei, cara, é quase 500 mil de peças de jeans. Vamos botar 1,10 m de tecido aí? Cara, olha o poder de compra que a gente tem indiretamente. Chamar, quem mais você conhece? Ah, mais é Vicunha, eu também, Vicunha, eu amo Vicunha. Falei, pô, vamos chamar os caras da Vicunha, vamos fazer um pacote, vamos pegar uma cota lá, não vamos falar para 500 mil calças, vamos falar para 200, 300, sei lá, a gente não sabe o dia de amanhã, um preço especial, a gente vai consumir isso aí eu falo, é pro Delta, é pro João Antônio, então tá, vamos fazer isso. Cheguei pro meu diretor e falei, pô, eu tava pensando em fazer isso, assim. Ele, pô, muito legal, tal, pá, tá. Você quer que... Não, eu vou conversar com o vice-presidente, um holandês que me chamou lá. Beleza. Aí um dia eu vejo toda a diretoria da Vicunha lá dentro da C&A. Eu falei, gente, tá marcado alguma coisa? Não, eles vieram para conversar com o diretor e esse, aquele. Eu falei, pô, que legal.
Que o diretor teve uma baita ideia, né?
Nossa, que ideia que o cara teve. Mas eu tava me lixando, cara.
Porque a solução ia acontecer.
O que eu queria era um preço bom para que a minha linha vendesse e que a coisa acontecesse, né? Então hoje, quando eu comento que a pandemia em 2020, eu tenho ainda muitos colegas que estão na China, etc. Março ali, fevereiro, os caras começaram a me contar como é que estava o negócio ali. Eu falei, gente de Deus, o negócio vai pegar pesado. Quem que vai comprar um terno, João, no meio da pandemia? Quem que vai comprar um sapato de salto alto no meio, já tendo 12 pares em casa, né? Cara, vamos fazer camiseta. Vamos fazer moletom, vamos fazer...
Você tem que usar, não tem jeito.
Polo, porque se o cara for fazer um podcast, ele tá de cueca e de polo, né? E eu centralizei o trabalho em cima desse tipo de produto e dei sorte. Então, é isso.
Sorte,
deu,
né?
Deu sorte. É.
Sorte, todo mundo que olha para dados e toma ação e erra rápido, corrige rápido, costuma ter mais sorte.
É isso. Eu treino muito cedo, a minha academia é 24 horas. E eu chegava, tipo, sei lá, 5 horas da manhã. E o Karnal tava com o personal dele já saindo.
Caraca.
Saindo. Mas todo dia que eu chegava nesse horário, ele já estava com o personal terminando a aula. E ele falou isso daí para mim. Ele falou, cara, você não sabe como eu tenho sorte. Minha genética é ótima, cara. E eu não engordo, eu tô bem treinado, porque eu dou sorte, minha genética é ótima. Não é porque eu acordo às 4 da manhã e venho treinar todo dia, entendeu? E eu marquei ficar bem dentro disso, né, cara? Bem dentro disso, né?
É aquilo que você falou da disciplina que o esporte traz.
É isso.
Então, é bem esse lance. Eu sou um cara que gosta de esporte, gosto de treinar, mas nunca fui atleta. E no ano passado eu inventei de fazer uma maratona justamente para provar que a disciplina, a consistência te leva para resultados que você jamais imaginaria. Então eu era o cara que arrotava para todo mundo que jamais ia correr mais que 10 quilômetros. Tá doido? 10 quilômetros? Isso é coisa de maluco.
E você terminou?
Terminei a maratona.
Que tempo?
Foi... Eu me machuquei, acabei fazendo em 4 horas e lá vai fumaça.
Cara, parabéns,
lá.
Parabéns.
Eu vou fazer outra porque eu acabei me machucando. Eu bati o recorde nos 21 e com 23 eu machuquei, tive que andar e correr e tal, mas vou fazer outra ainda.
Que legal.
Pra fazer o tempo fera lá.
Que legal, que legal. Eu admiro, eu nunca consegui. Eu já corri muito na vida, mas meu joelhinho, como o do nosso amigo aqui, João, não tá ajudando muito. Mas...
Na verdade, eu que não ajudei muito ele, né?
É mesmo?
Porque eu ganhei uns bons quilos a mais e perdi, ganhei alguns momentos da minha vida e eu esqueci de combinar com o joelho. Aí ele não aguentou. É,
faltou.
Vou fazer um post. Ah, se você perdeu 5, 10 quilos, eu achei. Vem buscar aqui.
E olha o que eu acho.
É. Mas, João, o que eu acho interessante dessa minha trajetória aí é essa capacidade que eu tive de ler o mercado. Eu acho que eu, principalmente em relação ao início, em que eu vi uma oportunidade com o pessoal que estava fechando a fábrica.
Uma dor, né?
Tinha ali, eles iam precisar de alguém para entregar para eles, né? Aproveitar a experiência que eu tinha, principalmente pelo DNA que eu tinha também de compliance, de ser empresa séria, de estar... Quando surgiu a BVTEX, para mim foi uma bênção. Porque a BVTEX
oficializou, né?
Oficializa uma coisa que eu já vazia, então muito concorrente meu que ficava fazendo bobagem caiu, porque não dá para ter esse certificado se você não está completamente certo. E persistir, eu acho que é muito importante. Eu tenho, a maioria dos funcionários lá da empresa são mais de 20 anos também.
Que legal. Então, quantas pessoas vocês têm?
Não, nós, pouca gente. Eu estava falando com ele. Eu já tive 21 fábricas dentro do escritório. 21 fábricas. Então, assim, hoje eu não tenho mais necessidade porque eu não sou mais... Eu não preciso mais vender. Hoje eu sou demandado, João. Então, assim, a empresa liga e fala, olha, eu estou buscando camisetas estonadas nessa faixa de preço, com esse nível de qualidade, com lead time de tanto. E aí eu faço esse trabalho, eu não preciso de ninguém para fazer isso daí. A pandemia ensinou também que você consegue fazer isso de qualquer lugar do mundo.
Qualquer lugar.
É, então, assim, o que eu acho que me trouxe até esse momento é justamente a persistência, a curiosidade. Então você vê, eu acho que eu ouvi todos os podcasts de vocês.
Que legal, cara.
Porque eu acho muito interessante, né? O Eli, da Fortex, é meu cliente.
Um monstro.
Ele é um gentleman, um cara assim, sensacional. Ele é um cara muito bacana. A gente nem está fazendo mais negócios agora, porque a coisa dele é muito esporádica. E eu tenho essa preocupação também com a fábrica. Então eu não fico só olhando o cliente.
Esse é um ponto importante que eu acho que, né?
É.
Você ali no papel de vendedor, no final do dia, você está conciliando interesses, né?
Claro.
Então não adianta você falar sim para tudo para o cliente e você afogar a tua fábrica que não vai durar 6 meses.
É
então,
isso.
Você saber falar não para os dois lados e ser justo com os dois lados, né? Eu acho que é o grande diferencial que um vendedor de alta performance no nosso mercado tem.
Né? Eu tenho uma história.
O sistema rodar, né? Como
sim,
todo.
Todo mundo, né? Eu tenho uma outra história interessante. Nós vazíamos produtos, camisetas, na época que surgiu a Abercrombie, aquela coisa tudo saindo da boca do leão, tudo torto, amassado, rasgado e tal. E eu vazia para determinada marca Malhão, que é uma malha ruim de se trabalhar. Ela não, você não vai conseguir fazer que as duas costuras laterais...
É a malha inteira, pelo menos.
Essa inteira. E aí, essa empresa era uma daquelas que estavam fechando, pegaram o cara que era o diretor industrial e puseram o cara pro controle de qualidade. Tem não sei quantos anos de empresa, não podemos mandar ele embora. Tá? Só que o cara era de produção, não de qualidade. Chegou, ou chegaram os mostruários dessa linha de malhão, ele me chamou e tal, e falou, olha, cara, os pedidos estão, como é que tá? Tá tudo produzido. Ele falou, cara, mas não dá para receber isso. Eu falei, mas não dá para receber isso por quê, cara? Ah, tá tudo torto aqui e tal. Falei, cara, meu Deus do céu, isso tá ok. Não, mas não tá, tal. Aí liga pra fábrica, o cara da fábrica. Pô, quem é esse cara? O cara caiu de paraquedas ali, agora tá inventando essa história. E ficava um xingando o outro por meu intermédio. Pô, Oliveira, aqueles caras lá da fábrica não entendem que isso, que aquilo. Aí eu chegava pra fábrica e falava, tive uma reunião super profissional. Um cara que conhece. Pô, mas aquele cara, ele era meio cheinho. Aquele gordo não levanta a bunda da cadeira, não entende nada. Eu falei, olha, eu conversei com a fábrica, ele entende o seu ponto e tal. E aí foi até um momento que a coisa chegou num ponto que eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Eu já entreguei pra vocês isso aí, sei lá, umas 200 mil peças. Desse jeito. Se voltar por isso aí, eu me responsabilizo. Por esse motivo. Por esse motivo. Porque olha a peça que o dono da empresa aqui me deu, da Abercrombie. Dá uma olhada como tá. Tá bem melhor a minha. Se voltar, eu assumo. Ah, você documenta? Esse documento, sem problema nenhum. Aí foi. E aí depois, passados vários meses, estava o dono da fábrica aqui, e estava o dono da marca, que é um desses bambambam, e ele dando risada e falando, cara... Nossa marca aqui é só multimarca. Eu não tenho praticamente loja. É multimarca, tem representante no Brasil inteiro e tal. A gente respeita muito o trabalho do representante por conta disso. A gente vive do trabalho deles. Agora, teve essa história aí, cara. Eu só ficava vendo Oliveira. Se o meu diretor falasse com você, cara, mas ia dar uma nhaca. E no final ele achou um negócio ali no meio que deu pra satisfazer os dois lados. Resolveu. Entregou e tal. E eu não quis me meter, porque se eu desautorizo o cara que eu acabei de botar, né? Mas, cara, que samba, hein?
É, então, eu passei por poucas e boas, cara, nessa cadeira assim também, lidando com dono de marca. Meu Deus, a gente tem que ter muita sorte.
Muita sorte, é, muita é sorte. Isso aí.
Muito jogo de cintura.
Ó, puta papo. Várias histórias. O Danilo fica ali no cantinho, chega, o olho brilha e fala: nossa, vai ter vários cortes pra fazer e tal. Isso é bem legal. E queria que você trouxesse pra gente aí seus principais insights. O Oliveira também trouxesse os principais insights legal. Aí. O que fica de prático, que eu gosto, é que quando a galera pega ali e sai com alguma coisa prática pra fazer do papo de hoje.
Cara, eu acho que alguns, assim. O primeiro ponto é que. Eu concordo que o representante também vai morrer.
Concordo.
Mas esse parceiro estratégico de vendas, ele não só vai continuar existindo, como ele vai ser cada vez mais importante na equação. Porque cada vez mais as marcas, ainda mais em decorrência do que está acontecendo de importação e tudo mais, as marcas vão depender cada vez mais do mercado nacional. Muitas confecções white label não são profissionalizadas o suficiente que consigam lidar diretamente com a marca e ter agilidade e tudo mais. Então essa figura do Oliveira, né, representando esse parceiro estratégico de vendas, é imprescindível. É um parceiro estratégico que agrega para a marca, que faz com que garanta que a marca possa prever seus OTBs, seu plano de vendas, e garantir que vai ter entrega e produção para honrar e cumprir. Então, acho que o principal insight é esse. É as marcas valorizarem cada vez mais esse perfil de parceiro e as confecções, por sua vez, eu acredito que, independente de todo o desafio que a gente está passando, nunca teve e terá tanto serviço e mão de obra como agora. Não sei se você concorda.
Sem dúvida.
Então, acho que esse é um ponto de atenção, né? Como... É possível você, num mercado onde determinada categoria está se desfazendo, quando começou a história do coaching, lembra? Uhum. Todo mundo virou coach e acabou se tornando uma profissão com uma imagem, né, de certa forma, arranhada, assim como o representante.
Denegrida, né? Porque todo mundo virou, né?
Todo mundo virou. E o representante passa por isso, por responsabilidade de muito representante carregador de mala que a gente teve a oportunidade de conhecer ao longo da nossa jornada. Então, porra, eu acho que esse é um... principal ponto. No mundo onde a gente fala muito de inside sales, a venda interna, e é para fortalecer o trabalho de um cara como esse, não para substituir.
E eu citei um exemplo que você até comentou, poxa, leva isso pro podcast. São situações que você tem dentro de negociações em que muitas vezes a pessoa não entende. Por isso a minha brincadeira lá com o Sandro, do almoço, etc. A profundidade do negócio, a coisa tá, eu fiz assim, sempre fiz assim, por que que eu vou mudar, né? Eu tive uma negociação de uma Polo, que era importada por uma grande marca da China, e eles estavam com um problema seríssimo de qualidade numa produção que atenderia toda a coleção. Tinha, eu acho que 90 mil peças com problema, não poderiam embarcar. Você imagina um produto essencial como uma Polo masculina para uma grande marca. E aí o dono me chamou e falou, olha, eu estou querendo fazer, mas quanto que custa a tua Polo básica? Nessas coisas? Ah, eu lembro perfeitamente, o meu Polo custa R$15. Ah, mas não dá. Eu pago com todos os impostos, tudo certinho, R$9 colocados no Brasil, cara. Não... E aí eu comecei a argumentar com ele, falei, tá, mas vamos lá. Você coloca aqui a R$9, muito bem. Com quanto tempo você tem que definir cor? O ciclo total ali dá 9 meses, com a venda, um ano. Falei, beleza, então tá. Do preto aqui, você compra quando? Ah, eu invisto, compro 5, 7 mil peças e tal. Eu falei, tá, mas e daquele pink ali? Não, ali eu compro o mínimo, que são 3 mil peças. Falei, beleza, então vamos pegar um exemplo. Você comprou 6 mil da preta. Vendeu 4.500. Tá fácil de saber quanto que sobrou, né? Do pink, se de repente essa cor estoura e você vende tudo numa semana, aí eu tiro de venda. Aí tiro, os representantes não podem mais vender. Eu falei, tá, se responder essa pergunta, eu levanto e vou embora. Quantas você deixou de vender? Hã?
Grego.
Né? Você não... Tirou de venda, o cara falou, eu queria pink, não tem. Você não sabe nem o que o cara ia pedir. Você nem ideia disso, você não tem, né? E outra, você tem que botar a demarcação daquelas 1.500 pretas ali nos 9, né? Porque não é 9, é 9. A mim. Eu te atendo em 45 dias.
Diversifica.
Você pode me pagar com prazo, faz a coisa acontecer e tal. Então eu acho que quando você agrega dessa forma o tipo de trabalho, você acaba ficando essencial.
Sim,
tanto para a fábrica, que acabou criando ali um produto que está sendo vendido 12 meses por ano, não precisa mexer em nada, em modelagem, né? Aquela coisa, costureira dormindo, costura o negócio, quanto para a marca que tem o produto certinho, bonitinho, dentro de um pricing que funciona. Eu acho que é isso.
Excelente.
Sensacional, show de bola. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti aqui o papo com essas duas feras. E é assim, te peço, tá? Se você ouviu até agora, te peço que você sempre vá lá no nosso Instagram, iumode.app, e coloque lá. Além do Oliveira, quem mais a gente deve trazer para cá? Quem você conhece? Quais são as referências que você vê aí no mercado que quer ouvir batendo um papo com a gente? Que isso é bastante importante. Então, galera, forte abraço para vocês. Até a próxima.
Obrigado, gente. Valeu.
Tchau, tchau.